UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Eu sou o Felipe Sartoreto, sigo com você até as 5 da tarde e agora é hora de bate-papo aqui no Expresso. É o seguinte, durante uma semana inteira, alunos da educação básica de escolas públicas ou particulares poderão vivenciar uma rotina de experiências e desafios nos laboratórios do ICB, o Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. O projeto UFMG e Escolas busca estabelecer um espaço de intercâmbio entre jovens alunos e pesquisadores do ICB. Por meio da solução de um problema que será criado, os jovens poderão se relacionar com o ambiente científico enquanto interagem e trocam experiências com os cientistas e universitários que atuam nos laboratórios. Para saber mais sobre esse projeto, eu converso agora com a Leda Quercia, professora titular do Departamento de Bioquímica e Imunologia, doutora em Bioquímica e participante do projeto UFMG e Escolas. Boa tarde, professora.
Boa tarde, Felipe.
Tudo bem? Seja bem-vinda à Rádio UFMG Educativa.
Ah, muito
Expresso.
Obrigada.
Professora, para começar a nossa conversa, eu falei um pouquinho, mas fala um pouco mais sobre o que é o projeto UFMG e Escolas, desde quando ele existe, quando ele foi criado.
Ah, pois é, o projeto UFMG Escolas existe já há alguns anos, mais de 10 anos, e ele foi criado quando nós fomos convidados a fazer parte de um grupo de ensino de ciências que tem sede no Rio de Janeiro. Essa ideia veio do professor Leopoldo Demeis, lá do Rio de Janeiro, e a ideia dele era o seguinte: por que que as crianças não estão indo para a ciência? Por que que os meninos e as meninas estão se perdendo ou deixam de ir para a universidade? Por que que eles não estão indo? Por que que eles não se tornam cientistas? Afinal, a ciência é muito interessante, muito maravilhosa, né? Então, em 2003, nós fomos convidados a fazer parte de um projeto que agora é uma rede nacional com mais de 20 grupos, mas na época éramos só 3, o Rio, Campinas e nós. E a ideia é a seguinte: nós vamos trazer esses meninos e meninas para a universidade, propor para eles um problema geral, por exemplo, o desse semestre, o desse janeiro, é o que há de ciência na cozinha. Então, eles têm que pensar numa pergunta que eles queiram responder. Então, por exemplo, por que que a pipoca estoura? Você sabe por que que a pipoca estoura, Felipe?
Por que que a pipoca estoura?
Ah, pois é, essa é a grande questão. Então, eles vão nos perguntar, né? Nós, os cientistas que estamos ajudando eles a se tornarem cientistas, eles vão nos perguntar por que que a pipoca estoura. Aí nós vamos falar, não sei, por que você acha que a pipoca estoura? E aí eles têm que bolar experimentos da cabeça deles para responder essa pergunta. Por que que a pipoca estoura? E esses experimentos, então, eles elaboram o experimento, eles pedem o material, a gente fornece o material, eles fazem o experimento, chegam a uma conclusão, aí eles vêm com a próxima pergunta: mas será que é por isso mesmo? Ou será que precisa de água? Será que precisa de uma temperatura determinada? E eles vão fazendo experimentos até o fim da semana, quando eles vão ter a resposta de por que que a pipoca estoura. Eu te convido para vir aqui saber.
Beleza.
E sabe o que é que eu acho, Felipe? A ciência é tão fascinante, e a gente, às vezes, apresenta para os alunos a ciência como uma coisa terminada, já se sabe tudo, e, na verdade, não é nada disso. Na verdade, nós estamos repletos de perguntas, e o que nós queremos é formar pessoas jovens que venham a responder essas perguntas e transformar a sociedade.
E como que é a experiência de trazer esses alunos para os laboratórios? Quais as experiências das outras edições? Como que eles interagem no laboratório? Eles já têm algum conhecimento de como funciona o laboratório?
A maioria deles não. A maioria deles nunca entraram no laboratório. Mas o laboratório é uma coisa natural do homem, né? O ser humano é um ser inquisidor. Então, uma vez que você está num ambiente em que você possa responder as suas perguntas, o seu comportamento é natural. Então, a nossa experiência é a melhor possível. A gente tem experiências de sucesso, nós já temos egressos do UFMG Escolas que já formaram em disciplinas de ciência porque fizeram o FMG Escolas. Para nós é muito gratificante, é muito, muito legal trabalhar com essas crianças. E adolescentes, né?
Justamente, para vocês aí, seja professores, pesquisadores ou alunos de graduação que estão no dia a dia do laboratório, como é a experiência, o que, que traz essa receber esses alunos da educação básica?
Olha, o que é mais interessante no aluno, quanto mais jovem, né, um aluno muito, muito jovem, é que ele não tem medo de perguntar. Aparentemente, à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente tem medo de fazer a pergunta errada, né? Ou de fazer uma pergunta e a pessoa fala, nossa, você não sabe isso. O legal dos meninos é que eles não têm medo de perguntar. E eles também não têm medo de responder. E a mente aberta dessas crianças e adolescentes é que traz para nós essa... É que permite a formação de um cientista, né? O cientista tem que ser um ser... perguntador e de mente aberta, porque eu vou te falar uma coisa, sabe, Felipe? Nem sempre a natureza faz o que a gente acha que ela tinha que fazer. Então você levanta uma hipótese e de repente você faz o experimento e o que a natureza te diz é que a sua hipótese estava completamente errada. E os quanto mais jovens, mais as pessoas aceitam isso, sabe? Mais as pessoas falam, ah, então... não é isso, então deve ser aquilo. E aí você monta o seu próximo experimento e talvez você esteja certo dessa vez.
Então essa falta de filtro aí, digamos, acaba contribuindo para...
Muito, muito. E nós estamos na esperança, sabe, Felipe, de que a partir desse mestre a gente consiga trazer alguns alunos desse UFMG Escolas que queiram e que tenham... realmente a gente tenha percebido que eles têm a vocação para os laboratórios para fazer um estágio semestral aqui com a gente.
Bacana. Tá? E qual que é a faixa etária do UFMG Escolas?
É de oitava série ao terceiro ano.
Uhum.
Isso foi o que nós fizemos até agora. Nós fizemos um semestre que nós fizemos com o curso de alfabetização da UFMG, que é o EJA, né? E aí a faixa etária era de, sei lá, 30 a 70.
Uhum.
Esse também foi muito legal. Mas todo semestre a gente faz realmente para a faixa etária mais jovem, que é entre a oitava e o terceiro ano.
E como que esses alunos se inscrevem ou são selecionados para participar?
A gente tem uma rede de contatos. A gente envia e-mail avisando que as inscrições estão abertas no site. E as inscrições são feitas no site. E aí, na hora da seleção, a gente tem um jeito de filtrar aqueles que já fizeram.
Uhum.
E a gente também dá preferência aos que estão no terceiro ano, porque é a última oportunidade deles. Mas a gente tenta fazer o grupo mais misturado possível, sabe? Que componha, tem um número parecido de meninos da oitava, da nona... e do primeiro, segundo, terceiro do ensino médio.
Uhum. E para esse projeto que a senhora mencionou de repente, chamar alguns alunos para fazer um estágio, já pensaram em algum processo de seleção? Como é que vai funcionar?
Pois é, em geral a seleção é feita, nós já fizemos isso no passado, nós ficamos sem recurso, agora nós estamos cavando recurso para conseguir fazer de novo. A seleção é feita pelos monitores, né? Então, os monitores desse projeto, cada monitor acompanha todos os grupos. Então, cada dia o monitor está com um grupo diferente. Então, o monitor tem contato com todos os alunos. Primeiro, o aluno tem que querer, né, Felipe? Se ele não quiser, aí não adianta. Mas, dentro dos que querem, a gente tenta selecionar os que eram mais interessados, que eram mais dedicados, que a gente acha que realmente vão aproveitar a oportunidade e vão contribuir no laboratório também, né? Porque eles vêm trabalhar.
E como é que foi a experiência com esse estágio no passado? Esses alunos acabaram entrando para a universidade nessas áreas?
Há muitos anos atrás, quando a gente fez isso, a universidade não era para todos. Então, o número de vagas que a gente tinha era muito menor. Então, tinha alunos que vinham aqui para o FMG Escolas e eles não achavam que eles podiam entrar na universidade. E eu me lembro de um aluno que fez estágio no meu laboratório e ele estava... Um dia eu cheguei no laboratório e vi que ele estava sentado com alguns estudantes de pós-graduação ensinando eles a fazer uma conta, porque os alunos de pós-graduação estavam embatucados e esse menino sabia, porque ele aprendeu no segundo grau e ele ainda lembrava como é que fazia. E aí ele entrou na minha sala e falou assim, nossa, professora, eu achava que a universidade não era para mim, mas agora eu estou achando que é. E esse moço fez vestibular e eu fiquei olhando a lista, o primeiro ele não conseguiu na época do vestibular ainda, né? Nem tinha, nem. E ele, no segundo ele conseguiu e ele já se formou. Está muito bem empregado, por sinal. Se formou em ciências da computação.
Pegando esse gancho, professora, essa questão que a senhora disse, naquela época a universidade não era para todos, como que a senhora vê essa mudança no acesso à universidade e até pensando em novas turmas, possíveis novas turmas desses estagiários, há perspectivas para eles ingressarem aqui na UFMG?
Pois é, eu acho que a primeira coisa que, sem dúvida alguma, nós temos hoje maior acesso à universidade do que a gente tinha há 20 anos atrás, né, ou há 15 anos atrás. Isso não tem nenhuma dúvida. Mas o que eu acho, sabe, é que para a pessoa entrar na universidade, ela tem que ser motivada, ela tem que querer, porque aqui não é fácil, né? É difícil de entrar. E você tem que estudar muito, tem que trabalhar muito, então ela tem que querer. Essa exposição à ciência, logo antes do estudante fazer o Enem e aspirar à universidade, essa exposição a saber o que é feito em ciência no Brasil, eu acho que é muito importante para trazer o aluno para a ciência. Mesmo que ele não venha para uma área de ciência, mesmo que ele resolva fazer, sei lá, medicina, ele vai ser um médico diferente, porque ele sabe que por trás daquele conhecimento que ele adquiriu, existe a ciência, sabe?
Professora, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa, parabéns pelo trabalho e boa sorte com essa nova turma.
Olha, muito obrigada, eu convido vocês a virem aqui ver como é que é bacana entrevistar os alunos, talvez, entrevistar os meninos no último dia e saber por que a pipoca
estoura. Por que a pipoca estoura. Beleza, combinado.
Tchau, Felipe,
valeu.
Obrigada, viu?
Boa tarde, tchau. Bom, eu conversei com a professora Leda Quercia Vieira, do Departamento de Bioquímica e Imunologia do ICB, o Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Nós conversamos sobre o projeto UFMG Escolas Educando para a Ciência, que visa estabelecer um espaço de intercâmbio entre alunos da educação básica e pesquisadores do ICB, leva os alunos ali para dentro dos laboratórios. No curso, os estudantes poderão experimentar diversas situações nos laboratórios do Instituto durante uma semana e, como disse a professora, descobrir por que, dentre outras coisas, porque a pipoca estoura. As inscrições para essa edição do UFMG Escolas terminam neste domingo, dia 15, e quem está com interesse em participar deve preencher os formulários que estão disponíveis no site do projeto. É só acessar www.icb.ufmg.br/UFMG Escolas, icb.ufmg.br/UFMG Escolas e clicar na aba Inscrições. Os candidatos selecionados serão informados por e-mail ou telefone. Então, é só ficar atento na hora de preencher os dados, hein? Mais informações sobre o projeto, é só entrar em contato pelo telefone 3409-2614. 3409-2614.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.